Edgar Preto, bom dia. Como estamos? Tudo bem?
Bom dia, Potter. Estou bem. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito bem, graças a Deus. Edgar, um prazer estar com vocês.
A gente brincou aqui que se a votação fosse até as 9 horas da noite, você estaria no segundo turno. É essa a sensação?
Ah, se fosse até as 7, já estaria bom.
Duas horinhas a mais.
Eu só precisaria de mais 2 horas.
Edgar, em algum momento acreditasse na virada? Na virada de contagem de votos? Ou porque a média ela foi caindo, meio que deu uma estacionada em 2.900, baixou um pouquinho. Em algum momento esperou que virasse?
Sim, Potter, acreditei muito, viu? Desde quando fomos encaminhando ali para o final da eleição, primeiro turno, a gente via, eu percebia, sentia nas ruas onde eu andei muito, conversei com muita gente. Graças a Deus tive o privilégio de trocar muitos abraços, compromissos mútuos, andei no campo, andei na cidade, percorri esse estado mais do que 3 ou 4 vezes desde a minha pré-campanha, como sempre fiz. Como diz o Olívio Dutra, eu sou um estradeiro, sempre tive uma relação muito próxima da base que eu represento aqui na Assembleia Legislativa. E na campanha, na pré-campanha, na campanha como deputado, como governador, eu andei muito mais ainda. E eu sentia isso, viu, Potter? Sentia que a nossa campanha estava muito bem aceita. Eu vi o povo recebendo muito, muito bem. Fizemos uma campanha alegre, né, uma campanha portando a esperança, não por acaso. Eu contribuí na escolha do nome da nossa frente, demos o nome à Frente da Esperança, porque era esse o projeto que eu queria e certamente eu consegui representar. Então foi por justamente um detalhezinho, 2.441 votos, uma eleição de segundo turno, onde milhares e milhares de gaúchos e gaúchas foram às urnas. Eu recebi 1.700.374 votos, quase 27%, 26,77%. Então eu tenho, Potter e Kelly, que agradecer muito, viu? Foi uma eleição muito linda. E o detalhezinho que faltou para o segundo turno é o que ocorre em eleições. Quem está concorrendo sabe que pode ser por um voto a mais, um voto a menos. Obviamente que eu queria muito estar no segundo turno, eu acho que eu poderia, tinha muitas condições de vencer as eleições e integrar finalmente o Rio Grande do Sul com o nosso país. Mas eu não me considero derrotado, muito pelo contrário. Estou com uma sensação de vitória, enquanto as pessoas na rua recebem essa mesma troca. Então eu quero muito agradecer o convívio que eu tive com o nosso povo gaúcho. Não encontrei que era portas fechadas, muito pelo contrário, mesmo em pessoas que já tinham candidato definido, que era outro, que não era a nossa candidatura. As pessoas me recebiam bem, me recebiam com um sorriso no rosto, diziam que bom que o PT escolheu a ti para ser candidato. Então eu agradeço a todos, viu?
O senhor vai apertar 45 ou 22?
Boa pergunta.
É uma boa pergunta. Tu sabe que tem uma construção que está sendo feita pelo nosso partido nacionalmente. O presidente Lula está coordenando este debate com os demais candidatos, com partidos que, enfim, não tem a mesma linha ideológica do que nós temos, mas nesse momento é muito importante o diálogo. Sempre nós priorizamos o diálogo. E eu vi com muita alegria a decisão do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que já definiram o voto ao presidente Lula. Certamente isto tem uma grande possibilidade de consolidar a vitória do presidente Lula agora no segundo turno, e nós estamos aguardando. Essa decisão será tomada conjuntamente, Potter e Kelly, o nosso partido.
Aguardando exatamente o quê? Só que eu fiquei com essa dúvida porque, de alguma forma, os partidos já se movimentaram. O PSDB, o MDB, a Simone Tebet.
Quase todos, né?
Em nível nacional, que o senhor está me trazendo aqui, né? Agora é deputado Edgar, não mais candidato. A gente fica com vício, né, de falar. A gente está ouvindo o Edgar Preto, deputado estadual, perdão. O senhor vai esperar o quê? Desculpa que eu não entendi. O que falta?
Não, veja, a eleição foi domingo, hoje nós estamos na quinta-feira.
Já passou
o nosso
tempo.
Partido está discutindo, né? Como eu falei, o PT nacionalmente, a nossa direção nacional, passou esta orientação que a gente aguarde as definições que a direção e o presidente Lula estão fazendo nacionalmente com os candidatos nos estados, para que a gente possa, Kelly, tomar o nosso caminho. Então, o PT vai tomar essa decisão na hora certa e é a decisão que eu irei acatar.
Deputado,
enquanto isso, nossa prioridade absoluta é a eleição do presidente Lula. Eu estou na linha de frente da campanha do Lula. Hoje mesmo estou organizando o calendário dos roteiros que eu farei em todo o estado. Vou continuar com o pé na estrada mobilizando pessoas, lideranças, com partido, sem partido, para que a gente possa estabelecer uma nova conexão do Rio Grande com o nosso país. É muito importante a eleição do Lula para o bem do nosso povo trabalhador que precisa de uma vida melhor.
O senhor, ou seja, vai continuar andando no meio dos eleitores. Então, vou mudar um pouquinho a pergunta da Kelly. Das pessoas que votaram no Edgar Preto, quantos por cento o senhor acha que vão votar no Nix? Quantos por cento vão votar no Leite? Ou não vão votar? Nenhum dos dois. Vão anular ou deixar branco?
Potter, eu tenho certeza que 100% vota no presidente Lula. Essa é a certeza.
Certamente.
Que eu tenho.
Mas essa pergunta eu nem fiz para o senhor, porque eu já sabia dessa resposta. Eu quero saber o que eu não tenho resposta, e o senhor pode me dar. A grande maioria de quem votou em Edgar vai para onde?
Eu falo do presidente Lula não só para aproveitar esse momento extraordinário da audiência que a Gaúcha me dá, mas é justamente isso. As pessoas que votaram em nós querem eleger um novo projeto nacional e aqui no Estado. Infelizmente, o projeto que representa o Onyx e o Eduardo Leite, como eu falei na campanha, tem semelhanças, mesmo que divergem agora em determinados pontos, mas enfim, governar o Estado juntos. Então o que a gente espera? É o compromisso que tem também com a democracia, que tem com o nosso país. Nós queremos construir um novo país, a vida do nosso povo trabalhador está muito, muito difícil. As pessoas hoje, Potter e Kelly, estão se endividando para fazer o rancho antes no nosso governo nacional se endividar para comprar um carro novo, para fazer uma casa nova, para passear, para viajar. Hoje, infelizmente, as pessoas vão no mercado, levam cada vez mais dinheiro e a compra está cada vez menor. E na época do presidente Lula, cesta básica era R$ 277. No Brasil do Bolsonaro, chegou a R$ 780. A mais cara do país, a cesta básica, foi aqui no Estado. Trouxendo de política para o nosso povo trabalhador. E quem quer projetar um futuro melhor, enxerga ou nós vamos se esforçar para mostrar que o melhor caminho é a gente não fazer a mesma coisa, é fazer mais e fazer melhor, inclusive corrigir os nossos erros.
Nas entrelinhas,
então eu não tenho como te dizer, Potter, quantos por cento vai para um, quanto vai para outro. O certo é, os votos que eu tive foram votos de um novo projeto nacional e estadual.
Perfeito, deixa eu tentar ler o que o senhor falou. Kelly, me ajuda. Né? O senhor disse que fez críticas ao governo Bolsonaro agora e disse que o melhor caminho para o país é o presidente Lula. O ex-presidente Lula, que é candidato Lula hoje, né?
Falou da democracia.
Falou da democracia. Aqui no Estado, quem está linkado ao atual presidente, Bolsonaro, é Onyx. Então o senhor, nas entrelinhas, está dizendo que acha que a maior parte de quem votou no senhor vai votar no Eduardo Leite.
Certamente o voto de quem votou no Edgar Preto é um voto contrário ao projeto que o Bolsonaro representa. Em todos os níveis, lá e aqui. Mas, obviamente, que eu não retiro as críticas que eu fiz claro. Projeto que o Eduardo Leite representou e representa aqui para o Estado. Qual é as mudanças que se tem para apresentar? Nós não fomos procurados, nós não tivemos nenhum diálogo ainda. Obviamente que a eleição, como eu disse, foi apenas domingo. Mas nós estamos numa grande mobilização aí para a candidatura do presidente Lula. Não recebemos de nenhum dos candidatos nenhuma sinalização. Enfim, por isso que eu te falei, o PT vai tomar uma decisão coletiva e eu não posso, de forma alguma, dizer e adiantar a minha preferência. Obviamente que eu vou votar no dia 30 de outubro, mas eu vou votar consciente a partir de uma decisão tomada do meu partido.
Aproveitando essa pergunta, o senhor cogita votar nulo?
Olha, temos que observar, certamente está dentro de uma das possibilidades que o nosso partido possa indicar.
Pode anular o voto, então.
Não posso desconsiderar se a decisão coletiva for essa, entendeu?
Um voto nulo pode ajudar quem está na frente, né?
Acho que...
Que foi essa crítica feita na eleição passada, quando as pessoas votaram nulo e colocaram... E eu lembro que a esquerda fazia muitas críticas. Ah, quem votou nulo ajudou o Bolsonaro a se eleger. Não é mais ou menos o mesmo pensamento, deputado? Votar nulo aqui no Estado
não é... Olha, não está, Potter, na minha preferência o voto nulo, viu? Não está nas minhas preferências, obviamente. Então... Mas, obviamente, que eu não descarto se a decisão do meu partido for esta. Não está na minha preferência a votação anular o meu voto, porque o voto é sagrado. Como disse o Lula, quando a gente está na frente da urna, Kelly, a gente é a pessoa mais importante do país. Eu quero exercitar o meu direito de voto e, certamente, essa grande oportunidade que o segundo turno nos dá. Eu queria muito estar no segundo turno, queria mesmo, lutei bastante. E, como eu te falei, vocês sabem, foi por um detalhezinho, foi... Por pouco mais de 2 mil votos.
Que loucura.
De milhões de votos. Foi voto a voto. Eu esperei que até loucura. Concluir 100% da apuração. Porque mesmo ali com 0,5%, 0,2%, eu ainda tinha chance, porque 2 mil votos, num percentual do total de votos do Rio Grande do Sul, pode sair a qualquer momento. Não,
deputado, então foi o maior
voto
teste.
A voto, eu sempre dizia, cada voto é importante, como realmente foi. Né?
O maior
foi.
Teste do aplicativo chamado Resultado, o maior teste do Brasil, foi uma insanidade. Todo mundo com o dedinho para baixo para fazer o F5.
E era
ali, né?
98 e não dava definição, não, e 99 e não tava definição. Incrível, eu desculpa a gente ficar insistindo tanto tempo, deputado, nessa questão do... Você tem muito mais coisa, né? Eu conheço a sua trajetória. Tem muito mais coisa para a gente explorar aqui, mas é que é um ponto tão crucial agora para entender para onde...
É o maior xadrez da eleição brasileira?
É um xadrez, porque a gente captou, e eu conversei com muita gente, o senhor conversou também, por óbvio, o Potter também, uma migração de votos que estavam ali com o Eduardo Leite e foram para o senhor, de votos de pessoas que antes não enxergavam o senhor como um candidato competitivo, porque estava lá com 5%, e o senhor foi subindo, né? E de forma até o senhor avisava, o senhor dizia, eu vou crescer, porque eu sou associado ao ex-presidente Lula, vocês vão ver. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu, né? Então, a gente captou essa migração de gente que estava ali e viu que o candidato do PT tinha chance e, de repente, então, peraí, eu vou votar no Edgar Preto e, segundo turno, depois a gente vê. Por isso que a gente insistiu tanto nessa pergunta, né? Vou focar mais no que o senhor fez e no que o senhor, enfim, acertou ou errou. Mas eu tenho uma curiosidade... Como é que foi esse? Como é que foram? Porque para a gente era uma tensão acompanhar. O senhor estava como? Não sei, o senhor tomou um remedinho, fez um mantra, um yoga, um oponopono. Como é que foi esse final ali?
Nós estávamos no nosso comitê, eu e a nossa coordenação de campanha. Aproveito aqui para homenagear a minha coordenação de campanha. Mari Peruso foi que coordenou minha campanha, coordenadora geral. E digo a você, viu, Kelly? E digo a todos os homens que estão na vida política. Se a gente colocar mais mulheres no comando a participar das decisões, é a possibilidade que a gente tem de errar menos e acertar mais. Eu acredito também no acerto da minha candidatura, da nossa campanha, a frente que nós constituímos ao lado do Pedro Ruas, dos nossos partidos, e de uma bela coordenação de campanha que traduziu na comunicação o que nós decidimos na política. Então eu estava no comitê, com parte dos meus familiares também, e do outro lado, na frente do nosso comitê, eram milhares e milhares de pessoas que tiveram ali na rua Lima Silva, onde é que está localizado o nosso comitê, a nossa sede, assim como eu, olhando para o telão, aguardando voto a voto, certamente angustiado, sofrendo junto comigo, mas eu não precisei de medicamento, não. Eu aguentei firme, acompanhando ali as planilhas, fazendo as projeções, e sabia que ainda podia dar, né? Mas crescia todo momento, crescendo, como foi um pouco a característica da nossa campanha. Eu também trabalhei sempre com essa possibilidade, viu, Kelly? Porque o nosso partido tem um tamanho significativo, né? O PT, na última eleição, com todas as condições adversas, no momento mais difícil do nosso partido foi a eleição passada, aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos quase 18% dos votos, o Haddad fez 22% dos votos no primeiro turno, agora o Lula fez 42% e nós fizemos quase 27%. Consolidamos de novo pela sexta vez consecutiva.
Mas aí o senhor deu a senha aí, né? Tem um nome chamado Lula, que tem um antipetismo, tem um antilulismo muito forte, mas tem uma coisa que ele tem, o Potter leu para mim os números, o Lula ganhou em Bagé, né? O Lula ganhou no Alegrete.
Alegrete, e há 4 anos quem ganhou foi o Bolsonaro. Primeiro turno, né? A gente vai descobrir depois. Segundo
turno. Eu ganhei, Kelly, em São Borja.
Não, o senhor ganhou em Alegrete.
O senhor ganhou em São Borja?
Ganhou em Alegrete.
São Borja foram 146 cidades que eu fiquei em primeiro lugar. Na última eleição tinha sido 46, agora 146 cidades.
É para dar um nó na cabeça.
Não,
né?
Deputado, em cima disso aí, eu e a Kelly, a gente está perguntando para todo mundo que realmente entende, vocês entendem muito mais que a gente, porque vocês saem das bolhas e circulam. O senhor conversou com muita gente que ia votar no senhor e que não votou no senhor. O senhor conversou com pessoas que votaram no Bolsonaro, né? Então, os políticos que vão para o interior, o senhor falou que... O senhor usou uma expressão que de bater perna, como é que é?
São estradeiros.
Desculpa. Que o Olívio disse, o senhor falou, né?
Eu leio a pesquisa IPEC aqui no Rio Grande do Sul, a última que saiu, mostrando tendências. Então, eu acho que a tendência se consolida, porque estavam crescendo votos em Edgar Preto, o senhor, e Onyx Lorenzoni. e estava caindo os votos de Leite. E isso se consolidou, né? Os dois cresceram e um caiu. No âmbito nacional, teve um erro contra, digamos assim, o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor lê? O que, que as pesquisas não estão pegando?
Potter, essa é uma boa questão. Estava falando ainda ontem com o pessoal da minha equipe. Tem que haver um novo controle, uma nova regra para os institutos de pesquisas estabelecerem uma conexão mais verdadeira com o sentimento que as pessoas têm. Imagine você, se as pesquisas tivessem dado nos últimos dias os números reais sobre a minha candidatura, muito possivelmente pessoas que, quem sabe, não votaram em nós porque não acreditavam na possibilidade de a gente ir para o segundo turno, teriam dado voto, mesmo que eu não faça nenhuma reclamação sobre isso, porque foi muito menor do que tínhamos lá um mês antes. Nós fomos crescendo e as pessoas foram passando a acreditar em nós. E eu circulei muito, Potter, e eu sentia isso, tanto no interior como aqui na cidade. A partir do momento que as pessoas iam me conhecendo, iam me escutando falar nos programas de televisão, nos debates que eu participei, no programa do Jornal do Almoço, que teve um alcance extraordinário, a partir daqueles momentos que comecei a ter mais aparição, eu fui passando a entrar num bar, entrar no mercado, andar na rua, e as pessoas que não são de siglas partidárias começavam a me acenar. Ó, o candidato ali, o Edgar Preto, vai Preto, palavra de gaúcho, falava que foi um chamado da nossa campanha, e pessoas que não eram, enfim, da nossa candidatura, não tinham definido já o seu voto a nós, mesmo de outros partidos, de outras candidaturas, perceberam muito bem, pô. Eu circulava nos municípios, eu fazia questão de visitar prefeitos e prefeitas, independente do partido político, porque essa é uma das minhas características, dialogar, escutar, saber respeitar quem pensa o contrário do que eu penso, crescer e aprender com as divergências. As pessoas me abordaram e diziam: oi, Edgar, não vou votar em ti, mas que bom que tu é o candidato que o PT escolheu, que tu representa esta frente, porque sabemos que o Rio Grande do Sul, se for contigo, estará em boas mãos, você sabe conviver com quem pensa o contrário do que você pensa. Então, esse sentimento que eu colhia por onde eu andava, me dava essa certeza. Eu sei o tamanho que o PT tem. Se as pesquisas tivessem botado Edgar Preto do PT, já bastava para a gente sair com 18%, 20%. O PT tem um tamanho significativo. Ainda mais nós fizemos pela primeira vez esta aliança com o PSOL, que aqui para Porto Alegre, para a região metropolitana, foi importantíssimo. O significado da aliança que eu fiz, tendo Pedro Ruas como meu vice, se expressou também aqui. Então foi um casamento perfeito politicamente falando, o campo e a cidade, a experiência que o Pedro Ruas tem e o conhecimento que tem aqui de Porto Alegre. Então eu sabia que nós chegaríamos, ia chegar o momento do crescimento, ia chegar essa onda de crescimento que nós tivemos na reta final.
A gente
então,
sente isso.
Por isso que eu falei, mais duas horas de campanha
ganhava, virava.
Seria suficiente.
Haja coração.
A gente sente isso, senhor, com outras palavras, falou a mesma coisa que o candidato Bolsonaro fala, né? Ele chama de data bolso, né? Ele tem um deboche assim com data folha, enfim.
Data povo, eu acho.
Data povo, acho que é.
De ouvir, circular, né?
Os candidatos sentem o crescimento, eles sentem isso aí. O senhor falou em outras palavras a mesma coisa. Deputado, muito obrigado pelo seu carinho.
Eu vou dar a última oportunidade. O senhor, bom, eu vou considerar, pela inteligência que o Potter captou, que o senhor não vai votar no candidato do Bolsonaro, que o número é 22. Anular, ele, se ele botar 13, ele está anulando
também
o voto. Ele anula, daí, né?
Tá 13,
então,
anula.
O senhor vai apertar 45 ou 13?
Eu vou apertar o voto que o meu partido definir, e certamente os milhares de gaúchos e gaúchos que estiveram comigo da mesma forma. Nós estamos comprometidos com a candidatura do presidente Lula, estou na linha de frente, estou na coordenação, logo logo o presidente Lula vem aqui, e eu gostaria de ter uma sinalização de algum candidato dizendo que está também apoiando o presidente Lula, porque é isso que interessa para o nosso
país. Ele
está
lhe ouvindo, esse que o senhor falou, porque eu entendi a indireta, que se alguém não entendeu, começa com E e termina com Leite, ele está ouvindo agora, eu imagino, né, porque ele está no Rio Grande do Sul. O Onyx eu não sei porque estava em Brasília. Bom, mas pode estar ouvindo pelo app também. Faça de novo o convite que o senhor acabou de fazer.
Não, eu converso com todo mundo, viu, Kelly? E nunca vou me furtar a conversar com nenhum, enfim, representante de partido político, de candidatos. Até agora ninguém conversou comigo. E eu sigo conversando com o povo.
Eu acho que o Onyx vai procurar o senhor.
Com o presidente Lula.
Eu acho que o Onyx vai procurar o senhor para o senhor botar nele. Tô com esse cutu. Deputado, muito obrigado pelo
carinho.
Obrigada,
deputado. Parabéns pela jornada. Muito obrigada.
Obrigado. Grande abraço a vocês e os ouvintes, viu?